Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM ou também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nossa saudação a você que nos acompanha na estreia, né, no primeiro horário, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, na Rádio Miriam, também no mesmo horário em que o programa é lançado nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Também, então, na reprise, na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, das 7 às 8 da manhã, melhor, e depois das 10 às 11 da noite, às 9 da manhã no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias para ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente vai publicando ao longo das semanas, o próprio Razões da Fé e também, né, as mensagens do nosso bispo, os projetos que a gente publica todas as semanas. Nosso tema de hoje, né, nós em 2025 nós celebramos os 60 anos da conclusão do Concílio Vaticano II, este grande acontecimento da vida da nossa Igreja e que a Igreja dá continuidade ao seu processo de implementação com o Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade, esse processo que o Papa Francisco desencadeou e que é seguido agora pelo Papa Leão XIV. Por isso, o nosso tema desta semana, Lumen Gentium, povo de Deus ou sociedade perfeita, nós vamos trabalhar justamente sobre este documento, que é um dos quatro fundamentais documentos do Concílio Vaticano II. E nós temos, então, como convidado, que vem de fora, vem lá de São Paulo, o padre Reuberson Rodrigues Ferreira, e ele vai se apresentar, porque é legal nós recebermos os convidados, pedindo que eles também possam se apresentar. Obrigado, padre Reuberson, pela presença.
Caríssimos, caríssimas, a paz a todos. Eu sou Reuberson Ferreira, sou religioso e presbítero, missionário do Sagrado Coração. Atualmente professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, trabalhando junto àquele instituto, disciplinas ligadas à história, à eclesiologia, a pensamento teológico, à ética, enfim, são disciplinas que eu trabalho. Sou formado em história e teologia. Sou formado, como naturalmente precisa para ser sacerdote, formado em filosofia. Durante algum tempo estudei cultura e teologia judaica e também docência do ensino superior para poder exercer o ofício que hoje faço. E com muita alegria estou aqui na Diocese de Caxias do Sul para, de alguma maneira, ajudar a pensar esse evento que, sem dúvida, foi o maior evento da história da Igreja Católica no século XX e que ainda tem traços que respingam em nós até hoje.
Muito bem, obrigado pela sua presença. E temos também como convidado alguém que já participa muitas vezes do nosso Razões da Fé, que é o padre Gustavo Predebon, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul e que é vigário da paróquia Santa Catarina em Caxias e tem a missão de ser o assessor do setor diocesano da juventude. Padre Gustavo, obrigado pela presença.
Olá, Felipe. Olá a todos também que nos acompanham nas diversas plataformas, né? Que bom que a gente está aqui juntos novamente para conversar sobre mais um tema muito importante, né, para a vida da nossa Igreja.
Perfeito. Eu começo com o padre Reuberson. Padre, qual é o contexto e a importância que o Concílio Vaticano II, que todo esse grande acontecimento recolheu quando aconteceu, mas também que ele vem nos trazendo até os dias de hoje. Qual é esse grande contexto que ele nos traz para a Igreja no contexto atual?
Eu gosto da expressão do Papa São João XXIII. Ele disse que o Concílio Vaticano II é uma flor de inesperada primavera e um novo Pentecostes para a Igreja. Então, eu acho que essas duas expressões dele são fundamentais para entendermos o que significa o Vaticano II. Agora, como é comum em toda a perspectiva histórica, a gente tem que entender o contexto anterior ao evento, o evento em si e o desdobramento desse evento que que o sucedem, a aplicação do Concílio Vaticano II. O Vaticano II, verdade seja dita, não surgiu, embora João 23 tenha dito isso de forma inesperada. Ele é o ápice de todo um processo eclesiológico que nós vivíamos. A rigor, o Papa Pio XII já tinha considerado e tinha pedido ao cardeal Ottaviani que fizesse estudos sobre a possibilidade da celebração de um concílio. Mas aí a gente tem que lembrar que no começo do século XX nós temos movimentos que vão dando ensejo ao Concílio Vaticano II. Um movimento primeiro é o movimento bíblico. O Papa Leão XIII teve a prudentíssima opção de incentivar os estudos de Sagrada Escritura, incluso lançou uma encíclica sobre o estudo da Sagrada Escritura e favoreceu que, em oposição ao que Pio IX fazia, pudéssemos nos apropriar de métodos chamados métodos históricos críticos de leitura da Bíblia. Né? O padre Gustavo, daqui a pouco vai ser especialista, já o conhece muito Sagrada Escritura, então entende que o movimento bíblico e essa redescoberta da Sagrada Escritura, de alguma maneira, favoreceu com que a Igreja pudesse se aproximar de uma imagem que poderia ter de si. Então, o Vaticano II, de alguma maneira, com essa abertura, a partir do final do século XIX, começo do século XX, abriu-se à Sagrada Escritura. Essa ideia vem acompanhada de uma outra ideia, de um outro movimento, chamado movimento litúrgico. O que era o movimento litúrgico? Era um buscar das fontes da liturgia católica. Sobretudo hoje, que a gente defende tanto de participação ativa e consciente na missa, o beneditino Odo Cássio falava, defendia essa ideia já antes do Vaticano II. Porque, para contar um episódio gozado, Dom Odilo, que é arcebispo de São Paulo, em uma conferência conosco, ele disse quando era criança, aqui no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, ele dizia que lembrava que ele ia à missa e os homens, enquanto a missa se processava, saíam para fumar e a hora que batia o sino eles voltavam para dentro da igreja e essa era a grande participação da liturgia. Então, o Odo Cássio, o movimento litúrgico pré-Vaticano II, de alguma maneira, insistia nessa participação ativa na celebração. Por fim, a gente tem um outro movimento, que é o movimento ecumênico, que é um movimento que decorre dessa consciência de que a Igreja católica, embora tenha elementos de salvação e conduza a salvação, ela não é exclusividade de salvação. O Vaticano II, na Lumen Gentium, vai falar que o reino de Deus subsiste na Igreja Católica. A Igreja Católica não é o reino de Deus. E o padre Gustavo pode lembrar, e vocês devem ter visto em redes sociais, o Papa Bento XVI, por ocasião da eleição do Papa Leão, o pessoal ressuscitou um vídeo dele, onde ele dizia, olha, nós temos que admitir que nem todas as eleições de todos os papas foi ação do Espírito Santo. O Espírito Santo deu liberdade para que os homens fizessem. E, por exemplo, a gente vai lá na família Médici, nos papas, nos Alexandres, eles foram terrivelmente nocivos para a igreja, fizeram muito mal para a igreja. Então, o Espírito Santo, de alguma maneira, dá liberdade para os seres humanos e ele se manifesta em todas as culturas, em todas as tradições religiosas, que também, de alguma maneira, oferecem elementos de salvação. De modo que esses três movimentos, associados ainda a um outro movimento chamado movimento teológico, vão dar força para o concílio, para as vésperas do Concílio Vaticano II. Né? Então, assim começa a pré-história do Concílio Vaticano II. E aí João 23, que era um papa, diferente do que o pessoal costuma rotular João 23, que era um homem libertador e um homem anti-tradição. João 23, quando foi eleito, cercava-se a ele comentários de que ele não era um homem muito avançado. Né? Inclusive, falavam que ele ia pedir aos padres a obrigatoriedade da volta do Saturno, né? Que é o chapéu que os padres usam, né? E usavam antes do Concílio Vaticano II, hoje alguns usam, mas não é como regra, é como exceção. De modo que João 23 era tido, de alguma maneira, nessa perspectiva. Mas quando ele foi eleito, ele se abriu também ao Espírito Santo. Né? Diziam que ele ia ser um papa de transição. O cardeal Leme, que foi arcebispo do Rio de Janeiro e que foi o grande homem da ação católica, dizia que João 23, como qualquer outro João, teria um pontificado curto. De modo que João 23 não foi de um pontificado curto. Sobretudo porque ele substituía Pio XII. Foi um pontificado curto, mas foi um pontificado marcante. Ele substituía Pio XII. E Pio XII era uma figura hierática, um homem da liturgia, da postura, É, como o próprio, a gente vê as imagens dele, esguio e tudo. E João 23 era gordinho, bonachão, ou diziam, né? É, de modo que ele se abriu, escutou o Espírito e disse, olha, eu vou convocar um concílio, eu vou pedir um sínodo para a Igreja de Roma e a atualização do Código de Direito Canônico. De modo que assim, ele convocou o Concílio Vaticano II. E toda aquela turma do movimento litúrgico, do movimento bíblico e do movimento teológico e do movimento ecumênico eram teólogos de ponta. Nós temos o teólogo Gerhard Philipp, temos Yves Congar, Karl Rahner, Dominique Chenu, também... acho que Yves Congar falei, Hans King, então teólogos que emprestaram força para a reflexão teológica que chegou no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não foi uma experiência curta, foi uma experiência longa, foram de preparação 3 anos e para sua execução 4 anos, de modo que ele produziu muitos frutos, né? muitos frutos para a Igreja. Poderíamos dizer, dentre tantos, essa renovação que a gente tem hoje, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. É, de modo que, quando João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, a primeira coisa que ele fez foi pedir aos bispos do mundo inteiro que lhe mandassem sugestões sobre o que eles queriam que acontecesse na Igreja a partir do Concílio. O Concílio, portanto, é feito a partir das opiniões, das ideias, das teses, das propostas de muitos bispos. Eu tenho a sensação que era Dom Zorzi, que era o bispo de Caxias do Sul, à época do concílio, nós falávamos isso uma outra vez, e ele mandou um texto dele como resposta aos o que ele pensava do Concílio Vaticano II. Ele escreve muito claramente a questão da região de Caxias do Sul e, sobretudo, o voto dele é curioso porque ele descreve até situações pitorescas do cultivo da produção de vinho no sul e manda para o Vaticano. De modo que todos os bispos foram consultados. Alguns responderam, outros não responderam. Tem bispos que disseram, olha, eu sou um bispo de uma selva no interior da Amazônia. Quem sou eu para dizer alguma coisa ao Santo Padre? E havia outros, no Amazonas também, que se queixava, porque quando João 23 era núncio, ele tinha feito ele, mandado ele para o padre para a Amazônia, pedido que os superiores mandassem ele para o Amazonas, e lá o fizeram bispo, numa prelazia, e ele, a primeira parte da carta era para xingar João 23, dizendo, ah, por que, que o senhor me mandou para cá, para essa selva, enfim. De modo que tenha parte pitoresca, mas havia desejo de mudanças. A Igreja, desde 1879, com o fim do Concílio Vaticano I e a proclamação do dogma da infalibilidade papal, ela se fechou a qualquer discussão com a modernidade. Já Pio IX tinha feito isso, com a Quanta Cura, com os sílabos. Tudo que era moderno era nocivo à Igreja. Liberalismo, socialismo, comunismo, todas essas teorias eram nocivas e havia, de alguma maneira, uma dificuldade de dialogar. O Vaticano II, de alguma maneira, diz, vamos dialogar com a sociedade? Não é ser da sociedade, né? O padre Gustavo sabe disso. Não é que a gente vai canonizar aquilo que é do mundo. Mas a Igreja não está fora do mundo. Ela precisa atender às demandas próprias do mundo para fazer um aporte, uma digressão. O Papa Francisco escreveu Amoris Laetitia. E na Amoris Laetitia, a oração me impressiona muito. Aqui encerra Amoris Laetitia. Ele diz assim, se alguém foi ferido ou machucado na família, que seja rapidamente curado. Você não vê uma oração na Igreja que considera os problemas concretos de uma família. Isto é dialogar, não é aceitar. É não negar que existe problema e dizer, vamos mudar. De modo que o Vaticano II, voltando ao nosso assunto, faz essa ponte. Ele dialoga, ele busca dialogar com a sociedade. Ponto. O concílio foi convocado, João 23 fez as consultas. Logo depois das consultas, entrou numa fase que a gente chama de fase antipreparatória. Padre, isso vai me ajudando em qualquer coisa que eu...
Não, mas o senhor é especialista. Que eu Até for... agora, tudo confirmado.
Tudo confirmado. Eu já, se o padre Gustavo diz, eu sigo.
Não.
E aí ele teve as comissões antipreparatórias. E o que, é que as comissões antipreparatórias faziam? Eram 10 comissões que tinham a missão, de alguma maneira, de ajudar na preparação do concílio. Eles coligiram todas essas respostas e tornaram documentos. havia uma comissão central e havia uma comissão teológica. Todos os documentos passavam das comissões dos religiosos, dos leigos, da hierarquia, das igrejas particulares, enfim, várias, passavam pela comissão teológica para ver se tinha respaldo teológico e iam para a comissão central. De modo que havia, véspera do concílio, quase que 70 esquemas preparatórios. O Concílio Vaticano II, de alguma maneira, os bispos viriam para confirmar esses documentos. No meio da preparação, alguns curiais diziam a João 23 que o concílio não sairia a partir de 59 em menos de 5 anos de preparação. Ele disse, não, esse concílio vai sair e sairá logo. Eu dou 2 anos para que vocês façam. E assim foi, e providencial, porque ele pôde abrir o Concílio Vaticano II em 62.
Eu posso fazer um questionamento, Padre Hilberson. Não questionamento, na verdade, é algo que eu li, sempre se comentou muito, é que, de fato, a comissão central da Cúria, ela pensava assim, bom, os bispos vêm, votam, quando abrir, vai terminar tudo em um ano, digamos assim, tudo vai acabar assim, vai ser meio rápido a coisa, né? E, pelo contrário, a história mostra que foram 4 anos, né? E teve muitas emendas, muitas discussões e tal, né? Então, quer dizer, os bispos do mundo inteiro, quando chegam lá, eles dizem, opa, peraí, a gente tem que discutir mais, tem que aprofundar. Pode explicar para nós isso também?
Isso aconteceu logo no primeiro período, e vale a pena só fazer um aporte, porque quando João 23 abre o Concílio Vaticano II, a Basílica de São Pedro, as colunatas de Bernini, de alguma maneira, elas testemunham a pluralidade da igreja. A cerimônia de abertura, tem no YouTube vídeos, foi um evento. Os bispos ficam, tem o diário de Ives Congar, que ele diz que os bispos ficaram surpresos com a pluralidade da igreja, que eles mesmos não conheciam. Cada bispo vivia no seu mundo e conhecia a sua própria igreja. E ali na abertura, João 23 faz um discurso que é lapidar. Ele diz, olha, nós precisamos de uma igreja. Francisco retomou isso no ano da misericórdia, mais dado ao remédio da misericórdia do que da condenação. O Concílio Vaticano II, portanto, ele não vai ser um concílio para condenar ninguém. Vai ser um concílio para fazer, como ficou popular depois, adjornamento. E aí, quando o concílio iniciou, muitos cardeais, Pierre Lenard, Desmet, foram basilares para uma mudança, uma guinada no rumo do Concílio Vaticano II. Porque João 23 falava de liberdade dos bispos para dizerem o que quiserem, como quiserem, para o futuro da igreja. E aí a Cúria Romana tinha esquemas prontos para votar e voltar, como dizia o padre Gustavo.
Votar e voltar, boa expressão.
Votar e voltar. De modo que, o que acontece? Nas primeiras sessões, eles tinham que votar os bispos para as comissões. E os bispos disseram, nós não nos conhecemos, como nós vamos votar? E aí, na liberdade que João 23 tinha dado, eles pediram tempo para conversar entre eles, para só daí em diante votarem. E essa mesma liberdade impregnou todo o concílio. De modo que esses documentos, muitos deles foram rechaçados. Por exemplo, a Lumen Gentium, que a gente vai aprofundar daqui a pouco, um pouco mais, ela tinha um esquema próprio, com 10 pontos, e mais um arquivo à parte para falar sobre a Virgem Maria, chamava-se De Ecclesia, e um sobre a Virgem Maria. Ele tinha uma perspectiva teológica muito engessada, e os bispos disseram, nós não aceitamos esse tipo de documento, nós temos liberdade e vamos debatê-lo. De modo que quase todos os documentos do Vaticano II, os que estavam preparados antes, que eles chamavam de esquemas, foram rechaçados.
Na comunicação nós diríamos que caíram os documentos.
Caíram os documentos todos, né?
E claro, isso também foi, de certa maneira, importante, não apenas para combater, né? Não é a ideia do combate, porque os de lá estão errados, nós estamos certos, mas o fato é de que aqueles documentos preparados, eles não refletiam o estado ou as necessidades da igreja, né? Ou a situação mesmo do mundo que se apresentava. Isso é bem importante dizer, né? Não é que é porque às vezes tem um pouco essa coisa do concílio anti-história, anti-tradição, né? Não é nesse sentido. É bem porque, de fato, imaginemos aqui o Dom Benedito Zorzi, né? que estava aqui, tinha uma série de colônias italianas e tal, uma série de dificuldades, umas cidades crescendo, como era Caxias do Sul na época, né? Outras cidades também, Farroupilha, Bento, assim, começando a se industrializar, crescer, e aquela...
Já a questão migratória.
Já uma questão migratória, e aqueles esquemas não davam conta, né, dessa realidade do mundo.
E aqui eu vou fazer um parênteses, e aí eu peço que o Padre Gustavo também nos ajude. O Concílio Vaticano II ajudou a Igreja a redescobrir a sua natureza?
Olha, eu acho que... Olha, é uma pergunta bem capciosa, vamos dizer assim. Não, é uma pergunta bem importante. O Padre Hilberson falava dos movimentos... Teve ainda um movimento patrístico que foi um pouquinho antes disso tudo, lá pelos anos 1800, né? O Minhe, que fez toda aquela produção lá da série dos padres, da patrística, patrologia e tal. E eu acho que toda a questão bíblica, a novela teologia, né? A nova teologia, a liturgia, a patrística, tudo isso e o ecumenismo também ajudaram a Igreja a abraçar a grande tradição e entender o que era uma tradição relativa ou menor em vista da grande tradição desde os inícios, né? Por isso que a gente, eu acho uma coisa bonita quando a gente reza a missa com a oração eucarística 2, que é uma das primeiras fórmulas eucarísticas, né? Ou a primeira, se eu não me engano, não sou especialista em liturgia, né? Mas é assim, uma das primeiras, dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades, né? Então a gente ficou por um longo tempo só rezando o cânon romano, a oração 1, e a partir do Vaticano II 2 a gente tem a oportunidade de voltar lá para a origem. Então pensar que algumas comunidades fundadas por discípulos ou por discípulos de discípulos, estavam rezando de uma forma que hoje a gente pode rezar, eu acho que nesse sentido é muito bonito, assim, né? A gente pensar que nós... Não, porque nós não negamos a história do que veio antes, né? Nós, no fundo, reenquadramos, né, tudo aquilo que é toda a nossa história. Toda a nossa história. Isso, e acho que foi uma redescoberta positiva de muita coisa na nossa Igreja. Muita coisa. Muita coisa.
Eu acho que é um abraçar da própria... Não há... Porque a gente tem a mania de ler a história como se fosse feita por rupturas. Quando a gente é educado, sim, na escola...
Guerra de opostos. Assim.
É. Ou também isso, e digo, a gente é acostumado a estudar da Idade Média e acha que a Idade Média rompeu e começou uma nova história com a Idade Moderna. E quebrou e começou uma nova história com a Idade Contemporânea. Não. É um contínuo. O que o Vaticano fez foi amalgamar aquilo que se pensava num contexto específico e dizer na mesma Igreja. Tanto que a eclesiologia do Vaticano II diverge em pequenos aspectos da eclesiologia do Concílio Vaticano I. Sim. E, na verdade, eram reflexões que haviam ali entre o Vaticano I e o Vaticano II, de modo que, na linha do que perguntava, nós temos o Vaticano II como uma síntese para os nossos tempos da própria imagem de quem é a Igreja. Ela continua sendo o que ela é, mas compreensível ao nosso tempo, né? Sem perverter em nada da sua estrutura, inclusive se adaptando ao tempo para poder responder. Eu sempre digo que na Igreja a gente tem que ter continuidade no que é essencial, a figura de Jesus Cristo, e descontinuidade no que é acidental. Tem coisas que não se faz, que são acidentes, que a gente usa, porque é o único jeito de fazer naquele momento. E aí, se pode, a gente muda. Por exemplo, o pessoal transportava as coisas em carroças, era o acidental naquele tempo. Hoje eles transportam em caminhão. É o essencial, é transportar. Mas o jeito como transporta muda. De modo que, para dizer que o essencial da Igreja foi mantido e os acidentais foram, de alguma maneira, atualizados. Mas para voltarmos e continuarmos ainda nas sessões conciliares. Aí João XXIII presidiu a primeira sessão conciliar e, de modo que ele, logo depois da primeira sessão, ele faleceu. No que ele faleceu, não houve nenhum documento aprovado do Conselho Vaticano II. E aí a preocupação que tinha, o Vaticano ficou, não vai continuar, vai vir, vai não vir. O que que ele vai fazer? E aí nós temos a figura de Paulo VI, que era um grande, né, na própria Cúria Romana.
O Paulo VI foi secretário do Pio XII, né?
Do Pio XII, secretário do Pio XII, foi arcebispo de Milão, enfim. De modo que ele foi eleito Papa, e ele disse o primeiro ato, um dos primeiros atos dele é que o Vaticano continuaria. E ele disse que a matéria do Conselho Vaticano II era a Igreja.
Era a Igreja.
Ele vai falar isso no discurso de abertura da primeira sessão, no discurso de abertura da terceira sessão e no encerramento do Conselho Vaticano, na quarta sessão e no encerramento. O Conselho Vaticano II foi um concílio, diríamos, eclesiológico. Não se pôs questões dogmáticas, não anatomizou nada. Uhum. Não precisava, né? Como João XXIII dizia, não é mais o remédio da, diríamos, da condenação, mas sim o remédio da misericórdia que fazia com que o concílio seguisse.
Sim, não necessariamente a educação na fé, ela precisa vir acompanhada de uma exclusão da fé, né? Quer dizer, é claro que a Igreja vai direcionar para o que é dela, para o que é da revelação, para o que é de Jesus, o que está na palavra de Deus, enfim, para a verdade como se celebra, mas não precisa com isso trazer uma condenação, né? Não precisa catar hereges em volta para condená-los, para dizer que o que é o contrário é que está certo, né?
Nós, assim, vamos concluir o primeiro bloco do nosso programa, porque a discussão está boa, essa pauta é fantástica. E agora, quando a gente retornar, a gente vai aprofundar, então, o documento, né, a Lumen Gentium. E nós recordamos o patrocínio, né, do Razões da Fé, de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos. Fique com a gente até daqui a pouquinho, porque tem muita coisa boa falando sobre a nossa igreja. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Você deve ter percebido que o nosso primeiro bloco foi um pouco mais longo, porque a reflexão está muito boa, está de um jeito assim que nos envolve para discutir, para entender um pouco mais sobre a história da Igreja e sobre aquilo que marcou e marca a Igreja ainda hoje, marcou no século passado e marca ainda hoje, que é o Concílio Vaticano II. Nós estamos tratando da Lumen Gentium, que é um dos quatro principais documentos deste concílio. Nosso tema de hoje, Lumen Gentium, povo de Deus ou sociedade perfeita? E nós temos como convidados aqui no estúdio da Rádio Miriam, então, o padre Reuberson Rodrigues Ferreira, que é professor da PUC de São Paulo, e o padre Gustavo Predebon, que é o assessor da juventude aqui na nossa diocese. Padre Reuberson, então, no primeiro bloco, falamos sobre o contexto do Concílio Vaticano II, por que foi realizado, quem provocou, como aconteceu. Agora vamos entrar diretamente no documento, na Lumen Gentium. O que compõe, quais são os elementos principais que aparecem, que compõem esse documento, que é um dos quatro fundamentais do Concílio Vaticano II?
O Concílio Vaticano II, ele aprovou 16 textos, dentre esses 16, quatro constituições. Dentre elas, duas constituições dogmáticas, a Lumen Gentium e a Dei Verbo. Temos uma constituição pastoral, a Gaudium et Spes, e uma constituição, também não seria dogmática, a constituição dogmática é a Sacração do Concílio, que também traz elementos para a compreensão de teologia, da liturgia. A constituição Lumen Gentium foi um projeto dos padres conciliares. Eles queriam uma proposta sobre a Igreja, sobretudo nas consultas, queria que se concluísse as reflexões do Concílio Vaticano I sobre a Igreja. De modo que a Igreja e a reflexão sobre a Igreja se tornou mote do Concílio Vaticano II. Como dito na primeira parte deste nosso podcast, os padres consultados disseram que a reflexão sobre a Igreja precisava aparecer. Apareceram, então, duas propostas de esquema sobre a Igreja, um sobre a Igreja de Eclésia e um sobre a Virgem Maria, que era da comissão teológica que estava ligada à reflexão sobre a Igreja. Esse documento foi muito questionado porque ele apresentava uma visão juridicista, hierárquica, não de comunhão sobre a própria Igreja. Isto era fruto daquilo que foi enunciado, que é o tema desse nosso podcast, a ideia de que a Igreja, desde o fim do Império Romano e do Sacro Império Germânico, ela foi chamada, foi configurada como uma instituição hierárquica. Era a teoria dos dois gládios, dos dois poderes, o poder civil e o poder temporal. Mas sobre o poder civil e o poder temporal, quem tinha a regência era o Papa. Então afirmava-se a autoridade do Papa sobre toda a autoridade civil, afirmava-se a autoridade do Papa sobre todos os outros bispos. O Papa era o...
era o monarca, o monarca. Grande monarca.
Porque é o modelo,
maior monarca.
Maior monarca. É o modelo de cristandade, né? O cristianismo era a grande sociedade e, por consequência, a sociedade perfeita. De modo que ela se tornava a sociedade perfeita e, ao mesmo tempo, possuía hierárquica desigual. Havia o povo de Deus, os fiéis, né, as pessoas que participavam da igreja, e a hierarquia eclesiástica. Tanto que era comum que houvesse nas grandes famílias alguém que fosse membro da hierarquia eclesiástica para garantir a salvação da família. De modo que esta concepção de igreja vem do século V, VI até vésperas do Concílio Vaticano II. Com ligeira questão que atenuava. Por exemplo, nós temos a escola de Tubinga, na Alemanha, que pensava a igreja enquanto comunhão de pessoas. Nós temos Pio XII, que nas vésperas do Concílio Vaticano II vai introduzir a ideia de corpo místico da igreja. E de modo que eram ideias que vinham. A igreja era entendida como uma sociedade perfeita e desigual. Ser uma sociedade perfeita não é problema. Mas admitir que ela é uma sociedade perfeita era dizer não tem problemas. Quando, na verdade, haviam problemas. Só o fato de sermos hierárquicos e desiguais configurava um problema. Nós somos todos povo de Deus. E aí o Concílio Vaticano II, com esse decreto Lumen Gentium, tenta de alguma maneira organizar essa ideia. A igreja deixa de ser chamada sociedade perfeita e passa a ser sacramento do reino, ou mistério, como é o primeiro capítulo da Lumen Gentium. Ela é sacramento. Mas isso é muito interessante, ela ser chamada de sacramento, porque ela é sinal do reino. Ela não é o reino. E aí todas as suas ações não podem ser identificadas com o reino de Deus. E, de fato, nós não podemos identificar algumas ações, como a cruzada, que, embora tivesse a motivação de reconquistar a Terra Santa, que na mentalidade da época parecia um bem, ela foi feita a expensas de muito sangue, de muitas mortes. Mesmo a questão da alta cristandade, das inquisições, que se por um lado parecia tentar corrigir erros, desvios, de alguma maneira infligiu muita dor e muito sofrimento. O Brasil foi colonizado em algumas partes por migrantes, judeus que migravam de Portugal fugindo da Inquisição e se faziam passar por cristãos para não serem mortos. Depois eles pegam um ciclo migratório, vão para os Estados Unidos, para Nova York, enfim. De modo a dizer-lhes que essa sociedade era perfeita, mas nem tanto. Então não dava para dizer que a igreja era uma sociedade perfeita. Aí o que pensou-se? A igreja é sacramento, ela é mistério. E aí o capítulo 1 da Lumen Gentium, ela faz esse movimento. Ela diz, olha, a igreja, enquanto instituição, ela consegue abarcar com a ideia de sacramento as duas realidades. A realidade transcendente e a realidade imanente. A estrutura da igreja é concreta e tem limites, mas ela aponta para uma estrutura maior, que é Deus. Isso é São Tomás de Aquino, clássico. Isso aí.
São Tomás de Aquino diz assim, do sacramento, sinal visível da graça invisível. Então a igreja é sinal visível da graça invisível, que é a salvação para toda a humanidade, né? Inclusive do ponto de vista bíblico, né, e mesmo sacramental, o Conselho Vaticano II enfatiza muito a perspectiva da história da salvação e a Igreja como continuadora da história da salvação, que começou lá no Antigo Testamento, criação, etc., né? E isso é bem importante. Eu acho que um detalhe interessante, Padre Hilberson, aquilo que nós falamos vindo para cá, e enfim, aqui no making off, né, nos bastidores, mas é que também os acontecimentos do final do século XIX, eles reforçaram muito essa perspectiva de a Igreja fechar-se, né, e se colocar como uma sociedade perfeita em contraposição ao liberalismo, ao comunismo, ao ateísmo, a uma série de movimentos, né, que negavam a influência da Igreja, a presença da Igreja no mundo, né? Então, esse fechamento que já ocorria, digamos, de uma certa maneira, né, ele também foi muito acentuado, né, pela unificação da Itália, né? A gente não pode esquecer, o Papa ficou prisioneiro do Vaticano, né? Tem uma série de elementos, então tudo isso contribuiu para fechar. A gente poderia dizer, por que o Concílio Vaticano não aconteceu antes, né? Mas a gente teve duas guerras mundiais, né? Como é que a Igreja ia fazer um concílio, né, nesse período, né? E aí eu acho que veio também no tempo certo, um tempo de paz, um tempo de sensibilidade, né, com relação ao mundo. E é um tempo em que a gente pode realmente dizer, por isso que é uma constituição dogmática e que tem toda a serenidade para dizer somos povo de Deus. Né?
Sim, e a Lumen Gentium faz isso. Afirma que a Igreja é mistério, é sacramento, e diz que a quem pertence essa Igreja? Ao povo de Deus. E é uma imagem profundamente bíblica, e o Concílio Vaticano assume essa imagem. E vale a pena fazer um aporte, na época do processo de construção da Lumen Gentium, o capítulo sobre o povo de Deus não aparecia como um capítulo específico. Ele estava dito de forma, diríamos, espontânea ao longo do texto, nas entrelinhas, mas não. Ao longo da discussão, a terceira redação do texto, que foi a que foi aprovada e foi votada ponto por ponto, ela afirma, olha, a Igreja ela é povo de Deus, e colocaram antes da hierarquia a ideia de povo de Deus. Então a Igreja é mistério e ela pertence a quem? A sua concretização histórica é ao povo de Deus. E existem formas, diz o próprio documento Vaticano II, a Lumen Gentium, de participar desse povo de Deus. Você participa como católico, como cristão e como pessoas que não são cristãs. Essa é a grande abertura. O povo de Deus, na Lumen Gentium, não é apenas o povo dos batizados. Nós somos o povo de Deus. Mas é uma coisa muito mais ampla. Há a perspectiva da Igreja ser, como o próprio tema do livro diz, Lumen Gentium, luz dos povos, de todos os povos. Deus, e a Constituição Dogmática entende, quer salvar a todos, todo o seu povo.
Inclusive, a hierarquia é povo de Deus.
Isso. E aí, a grande beleza do documento é que a hierarquia decorre do povo de Deus. Não é o contrário. E aí a sociedade deixa de ser desigual. Passa-se, nós somos iguais. É aquilo que a Carta aos Hebreus fala, né? O sacerdote é tirado do meio do povo para servir o próprio povo. Então, de modo que a hierarquia, os bispos, os padres, os religiosos, são frutos do povo de Deus.
São vocações diferentes dentro do mesmo povo de Deus, né? A gente poderia dizer numa perspectiva ministerial, assim, né? É uma forma diferente de ser o povo de Deus, né?
E aí a hierarquia decorre disso. E tem o capítulo que é só sobre a hierarquia, tem um capítulo que é só sobre os leigos, que vem na sequência da hierarquia. Mas todo mundo decorre do mistério da Igreja, que se faz povo de Deus na nossa história. É a visão histórica da nossa Igreja. E esses presbíteros, a hierarquia e também os leigos, e os religiosos, porque tem um capítulo só sobre os religiosos, decorre do fato de sermos povo de Deus. E aí a Lumen Gentium, ela encerra com dois outros capítulos, que é um sobre a vocação escatológica da Igreja, né, para onde que a Igreja se destina, para o céu, a vocação à santidade, para onde se destina, e apresenta Maria como o modelo daquela que viveu essa vocação escatológica da igreja, a santidade, que se fez povo de Deus, que era leiga, enfim, e mais que era membro do povo de Deus.
E nesse sentido, a Papa Francisco, vamos dando um salto aqui para esses últimos anos, né? Mas o Papa Francisco, com o processo sinodal, nos quis ajudar a retomar esta ideia de que somos povo de Deus e, ao mesmo tempo, redescobrir a dignidade do batismo, né? E a própria Lumen Gentium reforça isso. Nós podemos entender o processo ainda de aplicação do Concílio Vaticano II por meio desse processo sinodal do Papa Francisco?
O Papa Francisco, eu também gosto de ter uma expressão de uma filósofa que depois se fez cristã, Hannah Arendt. Ela dizia que João 23 era um cristão no trono de Pedro. Eu gosto da mesma expressão dela e digo, Francisco é um cristão no trono, foi um cristão no trono de Pedro, como todos os outros papas foram, mas Francisco um pouco mais. De modo que ele foi esse sentir do cristianismo ali, no solo petrino. E ele tinha uma interpretação muito própria do Concílio Vaticano II. E de modo que, quando ele resgata a ideia de sinodalidade, ele está resgatando a Lumen Gentium, e está resgatando a ideia de uma igreja que goza da comum dignidade de todos os batizados. E por isso, na sinodalidade, no processo sinodal, todos são chamados a falar, todos têm direito de falar, não só a hierarquia, mas todos os batizados. É um processo mais lento, é um processo mais moroso, mas é um processo muito mais, diríamos, agregador de todos os fiéis. Francisco fez, portanto, com que os cristãos se sentissem aquilo que deve ser a igreja, corresponsáveis por ela, membros efetivos, no senso dos fiéis, dirigindo e distinguindo o que deve ser o caminho que a igreja deve fazer.
Eu acho bonito, Padre Hilberson, que, claro, não foi só a partir do Vaticano II, mas como nós tivemos uma explosão assim, muito positiva de movimentos, grupos pastorais, coisas que surgem justamente nesta revalorização dos leigos, né, como povo de Deus, e quanto desses movimentos hoje são muito suporte, né, na nossa igreja. Né? Quantas pastorais serviram porque os leigos começaram, em nome da igreja, atender determinadas situações, né, determinadas necessidades, e levaram o nome da igreja onde talvez antes não estivesse, porque eles se viam como corresponsáveis, claro, e a igreja no sentido de responsável também pela realidade, né? Mas isso, eu trabalho no setor juventude com jovens de movimentos, a gente percebe o quanto é importante esses jovens, né, leigos, que vivem a sua fé, vivem a sua vocação e transmitem a outros jovens, né, também essa pertença à igreja, né, e pertença a um povo de Deus. Isso é muito, muito importante.
De alguma maneira, a Lumen Gentium nos dá a ideia de sentir com a igreja, né? Uhum. Sentir com a eclésia. Nós somos a igreja, não é... aquela oposição clero-leigo, que era muito claro, né? Igreja é coisa de padre. Uhum. Não, a igreja é coisa do povo de Deus. Ela surge como concretização histórica do povo de Deus. Então, nós somos o povo de Deus, com ministérios distintos, com funções carismáticas distintas, mas nós somos o povo de Deus. Eu acho que nesse sentido, duas figuras que agora a gente contempla na sua canonização, o Pierre Georges Frassati e o Carlos Acutis, como são expressões de pessoas que se sentiram igreja. Uhum. Dessa comum dignidade e viver o seu carisma e foram igreja sem necessariamente serem membros da hierarquia.
Ou sacerdotes.
Ou sacerdotes. Então, é o modelo clássico de um cristão à luz da Lumen Gentium. É alguém que sente-se igreja, alguém que faz parte do povo de Deus, que tem dons carismáticos, que vive o seu sacerdócio, que a gente chama o sacerdócio comum dos fiéis, uhum, e testemunha. Então, não é que a Lumen Gentium operou alguma, diríamos, perversão na compreensão de igreja. Muito pelo contrário, ela nos relembrou aquilo que a gente é. Somos igreja, antes de tudo.
E aqui, né, justamente, eu fiz essa pergunta sobre a questão do processo sinodal, porque a Lumen Gentium nos pontua, nos coloca sobre o sensus fidei fidelium, né, o senso da fé do povo, de que a igreja, no seu, na sua unidade, ela não erra, né? E estamos nesse processo em que Francisco deu início e Leão deu todas as indicativas de que o processo vai continuar, né? E que são leigos, são, é o que falávamos há pouco, homens e mulheres que se sentem igreja, que estavam reunidos para escutarem-se a si próprios, escutar o Espírito, para também apontar caminhos para o futuro da igreja. Nesse sentido, como a Lumen Gentium, ela corroborou e possibilitou de que nós chegássemos a esse contexto atual de um processo de sínodo que escutou o mundo inteiro?
É a interpretação de Francisco do Concílio, né? O consenso dos fiéis, ou o senso fidel, em matéria de fé, ele não erra. O cristão não se engana em matéria de fé, mas essa matéria de fé não pode ser particularizada, porque senão o senso fidei, a gente junta 50 pessoas e acreditam numa coisa e aí vão achar que isto seja a verdade da fé, não. Mas é o consenso dos fiéis na igreja
inteira,
né? Não é simplesmente alguém que manobra 50 pessoas e acha que isso seja a igreja. Mas acho que a interpretação de Francisco do senso dos fiéis ajudou isso. Ele disse, olha, nós precisamos recobrar o lugar e o valor dos fiéis dentro do povo de Deus. Vale a pena dizer, e vocês devem, nós lembramos, aquela imagem clássica de Francisco pedindo a bênção ao povo de Deus antes de dar a bênção, ubi et orbi, quando da sua posse, naquela noite de 13 de março de 2013. Ele fez um silêncio ensurdecedor com aquele povo e pediu a bênção. Porque, de alguma maneira, é um sinal simbólico de que ele crer no consenso dos fiéis. E mais ainda, Francisco cita a Lumen Gentium quando ele está citando a Lumen Gentium, mas ele está citando o movimento patrístico, porque a Lumen Gentium recupera essa informação. Ele preside na caridade a igreja de Roma. Então, de modo que é uma coisa interessante a se dizer que Francisco recupera a eclesiologia do Concílio Vaticano II e diz, olha, nós somos povo, nós somos igreja. E nós podemos dizer para onde nós queremos que a igreja, de alguma maneira, caminhe. É verdade, não é assim, para evitarmos de pensar que pode ter um grupo de coalizão que pode dominar a igreja, o discernimento também é feito depois do povo, através dos pastores, que são membros do povo de Deus e que têm a missão de zelar pela fé. Tanto que,
inclusive, o documento final do sínodo pontua isso, que a autoridade do bispo ela é justamente aquele que preside o povo na caridade.
Não é,
né?
Não é preterido, o bispo continua na função de bispo, mas ele ajuda no discernimento. Enfim, de modo que Francisco fez isso, recuperou a nossa... Francisco deu, mais uma vez, não que não os outros papas não tivessem feito, mas Francisco, nesses últimos tempos, que é a história mais recente nossa, potencializou isso de maneira muito clara.
Uhum. E eu me lembro que o número 8 e número 9 de Lumen Gentium, né, eles, para mim, eu gosto muito, são muito especiais, porque uma fala do sacerdócio que está a serviço, né, o sacerdócio ministerial, como o meu, o seu, né, ele está a serviço para que o povo de Deus viva o seu sacerdócio comum. Então, nesse sentido é que o papel a gente chama daí então da hierarquia, né, padres, bispos e diáconos, ele é um papel de ajudar o povo de Deus a viver o seu sacerdócio, a se posicionar, a se colocar, a colocar as suas necessidades, né. E acho que nesse sentido completaria me parece assim, né, o Papa Francisco com a questão da sinodalidade, que já no documento da juventude ele tinha feito a consulta, né? Ele já tinha ensaiado essa questão de abrir, né? E ele vai dando voz assim para que a gente como igreja, eu possa também escutar a realidade de todas as outras igrejas, porque você estava dizendo lá dos bispos, no Conselho Vaticano II, que nós conheciam. Nós, como cristãos hoje, será que a gente conhece a situação do cristianismo na América do Norte, na África, na Europa, na Ásia, né? Em países onde, sei lá, os cristãos vivem ou numa ditadura ou numa situação mais difícil, né? Então, eu acho que isso é muito válido do Papa Francisco, né? Ele fez a gente se escutar a todos, né? Não é que simplesmente a gente tem que agradar a todos, mas que a gente se escutou para se conhecer.
Porque todos somos membros do povo de Deus e de alguma maneira temos como oferecer algo para a igreja. É, evidentemente que não vai se fazer nenhuma manipulação para poder aprovar isso, aquilo, mas nós temos algo a oferecer para a igreja.
Isso aí.
E aqui eu volto de novo. O padre Hilberson há pouco falava sobre, né, o census fidei, né, não ser um grupo de 50 pessoas que vai decidir algo que é a verdade de fé. O Concílio Vaticano II, por meio da Lumen Gentium, ele nos ajuda também a interpretar isso, a interpretar os fanatismos e essas questões de, às vezes, termos grupos que querem manipular a fé e querer impor a sua verdade, achando que nós precisamos voltar na história, precisamos voltar lá atrás e aí manipular, né? E aqui entra a publicação de livros, publicação, vamos entrar aqui na... A publicação de um catecismo para contrapor o outro, a publicação de um livro para contrapor o outro. Como o Concílio Vaticano II nos ajuda a não combater, mas nos ajuda a perceber o caminho pelo qual a igreja vai? A igreja, povo de Deus.
A rigor é emblemático do nosso tempo, essas polarizações, a assunção do catecismo romano, que era o Catecismo de Trento, no nosso contexto, para de alguma maneira dizer que se perdeu aí o veio histórico da tradição. E, de um lado, tem que agradecer ao Concílio Vaticano II todo mundo que pode fazer isso, porque se não fosse o Concílio Vaticano II, já seriam anatematizados, não poderiam nem contestar a Igreja, deveriam obedecê-la e simplesmente... Mas a Lumen Gentium, o Concílio Vaticano II, ela não estabelece um quadro fixista para tudo, né? O Concílio Vaticano II trabalhou, evidentemente, com aquilo que é mais profundo da Igreja e, sobretudo, com o que é mais profundo da humanidade, a capacidade de livremente aderir à fé, seguir a fé e viver a fé no contexto que se vive, na realidade que se mora. E eu volto àquela oração de Francisco, da Amoris Laetitia. Francisco, numa oração, ele coloca uma preocupação concreta e real com uma sociedade que está machucada, inclusive nas famílias. É a capacidade de dialogar. Nosso tempo não quer dialogar, ele quer contrapor ou suplantar uma afirmação com outra afirmação que se julga interessante. Mas no processo de diálogo, você fala, eu falo, nós chegamos a um consenso acerca daquilo que a gente propõe. Então, para ser claro, o Conselho Vaticano não impõe uma regra. Mas a regra do Conselho Vaticano é dialogar sempre, inclusive ouvir a todos os envolvidos no processo de decisão, né? É o diálogo, não existe uma... Lamentavelmente, ou para alguns, ou positivamente para outros, não tem uma sanção direta vinda do Conselho Vaticano II para esse tipo de coisa. Então, mesmo o Conselho tolera que você pense contra ele.
É interessante isso, né? Agora, de fato, a gente deveria sempre tentar buscar o ponto de verdade que existe, né, nas diferentes visões ou demandas, né, também nessas polarizadas, enfim, né, o que que isso está trazendo, o que que é. E, de alguma maneira, também tentar buscar algum caminho de comunhão, né, porque isso é muito importante na Igreja, né. A Igreja, ela tem que ser sinal de comunhão, né? Não posso eu querer me separar. E se a Igreja perfeita, né? Isso já aconteceu tantas vezes na história, né?
Uhum.
Os puros aqui, né? Os imaculados, os que não erram, os que têm acesso ao conhecimento perfeito. E no fundo, não. Lembro duas frases do Francisco também, né? Ele pedia para cuidar com com para que a nossa fé não se tornasse agnóstica, né? Quer dizer, aquele agnosticismo, assim, de que os que detêm o determinado conhecimento é que são os perfeitos, os bons, os que sabem, os que são os verdadeiros cristãos, né?
Sim, de fato. Ele falou isso naquele documento que ele nos convida à santidade, né? Que é um risco.
Et exultate.
Que ele nos convida à santidade. Não se obtém a salvação por um conhecimento específico, nem se obtém a salvação de outro lado, que era o outro mal que ele contestava, por esforço próprio.
Pelo ativismo.
Então, a salvação não é só de ter conhecimento, mas é deixar se moldar pela graça de Deus.
E assim, a gente vai, depois dessa baita reflexão que fizemos sobre a Lumen Gentium, nós vamos concluindo nosso programa Razões da Fé dessa semana, lembrando, vamos ler mais, vamos buscar nas fontes oficiais da nossa igreja aquilo que a igreja pensa, aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja professa. Então, Lumen Gentium, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que nos ajuda a compreender o povo de Deus como aquele que, seguindo os passos de Jesus Cristo, caminha como igreja rumo à casa do Pai. Vamos concluindo o nosso programa Razões da Fé, agradecendo o Padre Heuberson, Padre Gustavo por terem estado conosco, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos. Fique bem, tenha uma boa semana.